Quero convidar você a ir até o Evangelho de João, capítulo 10, e quero ler o texto das Escrituras Sagradas a partir desse Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, as Escrituras Sagradas dizem o seguinte: Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela certeza que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor sempre está aqui conosco, e é a sua presença que faz toda a diferença nas nossas vidas e também nessa noite. Por isso nós reconhecemos a sua presença e agradecemos pela sua presença, e agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui entre nós nessa noite com a sua presença. Mas queremos pedir mais do Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos visite ainda mais. Que o Senhor nos surpreenda ainda mais. Que o Senhor fale conosco ainda mais. Para que possamos perceber ainda mais a sua presença nessa noite. Nós pedimos por isso. E nós fazemos isso nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Existe um poeta contemporâneo que disse certa vez que nós somos pessoas que vivem à procura da batida perfeita. E eu concordo com ele, mas eu acrescentaria que nós também somos pessoas que vivem à procura de um lugar perfeito. Porque nós acreditamos que existe um lugar perfeito para pessoas perfeitas. Que existe um lugar perfeito para que pessoas que talvez ainda não são perfeitas, se aproximem, entrem, façam parte e se tornem então pessoas perfeitas, pessoas santas, pessoas que são exemplos para todas as outras pessoas. E por causa dessa nossa busca, por causa dessa nossa crença de acreditar mesmo que existe esse lugar, que existem essas pessoas, nós vivemos procurando portas que podem nos mostrar lugares. Nós vivemos caçando e querendo encontrar uma porta disponível que nós possamos entrar por ela e pertencer e ser parte e chegar a um lugar perfeito que nos torne ainda mais pessoas perfeitas. E nós podemos ver esse símbolo, essa imagem da porta presente, não apenas na nossa época, não apenas na nossa sociedade, mas durante toda a história. Você pode se lembrar de vários livros que contam histórias sobre portas. Você pode se lembrar de músicas, canções que retratam as portas. Você pode se lembrar de filmes que apresentam a importância de uma porta nas nossas vidas. Por exemplo, se você for alguém não tão novo quanto eu, você pode se lembrar de um filme já um pouco velho, onde existia um jovem alternativo que encontrou em um determinado momento um cientista meio maluco e um cientista que apresentava uma porta para ele. e uma porta onde ele entrava por ela, e junto com o seu carro ele era levado de volta para o passado, ou então ele era levado de volta para o futuro. Ou então você pode se lembrar de um outro filme, onde alguns homens, muito bem vestidos de terno, óculos preto, entravam por uma porta e passavam a experimentar uma nova realidade, a realidade de Matrix. Ou então, se você talvez é um pouco mais novo, ou é pai de algumas crianças, alguns adolescentes e jovens, você também pode se lembrar de um filme onde algumas crianças acessaram uma porta de um armário, e ao entrar nessa porta desse armário, elas passaram a viver o mundo de Nárnia, um mundo incrível, um mundo que era extraordinário. Ou ainda mais recente, você pode se lembrar de um outro filme, onde existia uma porta assustadora, e atrás dessa porta assustadora, existia um monstro muito grande, um monstro azul, e que uma criancinha pequenininha, do tamanho da minha filha, olhava esse monstro com muito medo, e esse monstro vinha na direção dela, mas ele se aproximava e só fazia buu. Portas que o cinema, que as canções, que os livros nos mostram a importância. Porque em cada porta que nós encontramos, nós temos que fazer uma escolha de entrar ou não entrar por ela. Mas nós nunca sabemos o que nós vamos encontrar depois da porta. Nós podemos imaginar, nós podemos acreditar, mas nós nunca temos certeza o que exatamente virá após uma porta. Mas em todas as portas nós temos que fazer uma escolha. A escolha de entrar ou não entrar por ela. Mas nesse texto que nós lemos em João capítulo 10, nós vemos Jesus conversando com seus discípulos e com seus amigos. E Jesus tenta explicar para aqueles homens, para aquelas mulheres, quem ele era, o que ele veio fazer, qual era a sua proposta, para quem ele veio. E ao conversar com eles, ele faz uso de uma linguagem com símbolos, com imagens que eram comuns àquelas pessoas daquela época. Ele fala sobre aprisco, ele fala sobre ovelha, ele fala sobre assaltante e ladrão, ele fala sobre porta. Jesus fala sobre aprisco, que na Palestina antiga era um local no meio do deserto, onde existia um muro não tão grande, e era um círculo, mas que não se fechava, porque tinha um pequeno espaço aberto entre esse círculo. E era onde os pastores do deserto colocavam as suas ovelhas para descansar e repousar após um dia de trabalho. E as ovelhas entravam por esse aprisco. Esse aprisco não tinha telhado, esse aprisco não tinha cobertura. E porque não tinha, o pastor precisava ficar no lugar aberto, porque era ele quem oferecia segurança e proteção para que a ovelha continuasse ali dentro, em segurança e no seu descanso. Aprisco era o lugar onde a ovelha descansava e permanecia em segurança. Mas Jesus também fala sobre a porta. Além da ovelha, além do aprisco, além do assaltante, ele fala sobre a porta, que talvez era a imagem mais comum e conhecida daquelas pessoas. Porque elas ouviam histórias dos seus antepassados sobre portas. Elas conheciam muitas portas. Elas conheciam portas na sua época. Porque, por exemplo, na cidade de Jerusalém, existia um muro com 12 portas. A porta do Oriente, a porta do Ocidente, a porta do Peixe, a porta do Vale, a porta do Judiciário. E entre essas 12 portas, existia uma porta chamada a Porta das Ovelhas. Na cidade de Jerusalém, naquela época, daqueles ouvintes, existia a Porta das Ovelhas. E naquela época existiam três grandes festas em Jerusalém, onde todos os judeus eram convocados a vir até a cidade para comemorar e para desfrutar aquele tempo. E as pessoas podiam entrar em Jerusalém por quaisquer portas, por todas as portas, de acordo com o nome, de acordo com o local, de acordo por onde elas queriam entrar na cidade. Mas existia uma porta que não era disponível para todas as pessoas. Existiam 12 portas e eles poderiam escolher 11 portas, porque uma porta não estava disponível para todo mundo. Porque a porta das ovelhas era uma porta naquela época, onde apenas os doentes e os enfermos, e no máximo seus familiares, entravam por ela. Era a porta onde os doentes entravam, e ali eles permaneciam aguardando algo sobrenatural acontecer. Ali eles permaneciam esperando um milagre acontecer, para que a sua vida fosse transformada, para que ele pudesse sair dali restaurado e uma nova pessoa. Mas naquela porta, apenas doentes e enfermos entravam por ela. Pessoas que entravam e não sabiam se sairiam, porque alguns continuavam anos e anos esperando algo acontecer naquele local. Portanto, aqueles ouvintes, eles entendiam quando eles ouviam falar sobre portas. Eles entendiam e sabiam os significados das portas na vida deles, da vida da história deles, do povo deles. E é interessante pensar como talvez a gente viva um contexto completamente diferente daquele. A gente viva uma realidade completamente diferente daquela. Mas nós vivemos hoje em dia com algo em comum. Porque nós vivemos encontrando portas e mais portas a cada dia na nossa vida. A gente nunca viveu em uma época com tantas novas portas que surgem nas nossas vidas. Nós nunca tivemos que lidar com tantas oportunidades de novas portas que se apresentam nas nossas vidas. E essas novas portas, inclusive, têm nos feito acreditar que nós podemos entrar e sair por quaisquer delas, sem dar satisfação para ninguém, sem que ninguém tenha que nos dizer o que é certo e o que é errado. Porque nós temos uma multidão que entra e sai por qualquer porta e que nos mostra que está tudo disponível para todas as pessoas. Isso é tão verdade que quando você começa a pensar em algumas portas, em algumas áreas das nossas vidas, você começa a entender o quanto isso é uma realidade. Porque há pouco tempo atrás, quando você pensava em uma porta chamada escola, você que talvez tenha a minha idade, um pouco a mais, você vai se lembrar o quanto isso era uma relação complicada, de medo inclusive. Porque você acreditava que você entrava por uma porta e que você só iria sair dela depois de formado, depois de alguns anos. E hoje em dia essa relação com a porta chamada escola já não existe dessa forma. As crianças, os adolescentes entram e saem sem dar nenhuma satisfação, porque eles sabem que em uma próxima esquina existe uma nova porta chamada escola, que eles vão poder entrar a qualquer momento sem nenhuma crise. Quando você pensa em uma porta chamada moradia, antigamente você nascia, crescia e morria quase que no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo bairro, com a sua família à volta. Se você morava em um condomínio, você respeitava, você tinha horário para desligar o som, você tinha que assinar multas. Hoje em dia isso não existe. Porque no fundo, no fundo, você sabe que existem milhares de outras opções de moradia para você entrar a hora que você quiser. Quando você pensa em uma porta chamada igreja, igreja, você vai se lembrar que antigamente existia algo chamado hall de membros, e que era real, e que fazia sentido, e que tinha uma importância nas nossas vidas. Mas hoje em dia isso quase não existe, porque cada vez mais a gente olha o cardápio gospel do final de semana, para avaliar qual é a porta chamada igreja que nós vamos frequentar naquele final de semana, ou naquela sexta nós vamos em uma, no sábado em outra, no domingo de manhã em outra, e ainda no domingo à noite em outra. Porque nós já entendemos que existem milhares de portas chamadas igreja. E todas essas portas, essas opções, têm nos feito perceber que nós entramos e saímos por todos os lugares. Mas a sensação que nós temos é que ainda nos falta aquela porta. Que ainda nos falta aquele lugar que nós podemos chamar de nosso. Que nós podemos entrar e nunca mais sair dali. Que nós podemos entrar e pertencer ali. Que nós podemos entrar e ser parte dali. Mas quando eu leio esse texto do Evangelho de João, capítulo 10, eu vejo Jesus, em um primeiro momento, explicando para aqueles homens e para aquelas mulheres que existe um tipo de pastor e um tipo de porta. Jesus explica que o assaltante, o ladrão, vem para roubar, mas que o pastor da ovelha, vem para cuidar. Ele chama a ovelha pelo nome, ele vai à frente da ovelha, a ovelha o conhece porque ele conhece a ovelha. Mas aqueles homens e aquelas mulheres não entendem o que Jesus disse. E isso me conforta, porque nem aqueles que estavam ao lado de Jesus entenderam em um primeiro momento. E isso nos traz conforto, porque muitas vezes a gente não entende quase nada. Mas o texto tem uma virada, a partir do versículo 7, é quase que como se Jesus chamasse a atenção de um jeito quase que gritando, dizendo: vocês não estão entendendo, então deixa eu explicar para vocês o que eu quero falar. Eu sou essa porta. Deixa eu falar para vocês, eu sou a porta das ovelhas. Entendam, eu sou isso que eu estou tentando falar para vocês. Eu sou esse tipo de porta. Eu sou essa porta que oferece salvação a vocês. Isso é incrível. Primeiro, porque isso nos faz perceber que realmente existem outras portas disponíveis. É quase que Jesus dizendo: eu sou um tipo de porta, e eu quero falar para vocês quais são as características da minha porta e de quem entra pela minha porta. Mas existem outras portas que inclusive os assaltantes e os ladrões entram. Então cuidado, existem outras portas e isso é verdade, mas eu sou a porta, única porta, capaz de oferecer salvação. E então Jesus apresenta o que eu acho de mais extraordinário nesse texto. Porque Jesus apresenta as características reais dessa porta e de quem faz parte dessa porta. Porque o texto diz o seguinte: todo aquele que entrar por essa porta encontrará salvação. Todo aquele que entrar será salvo. Entrará. E até aí, eu tenho quase que certeza que a gente já entendeu muito bem a história. E até aí, eu tenho quase que certeza que talvez tudo que eu esteja tentando falar seja quase que um reforço para você. Porque até aí a gente já vive bem, obrigado. Mas Jesus não para no entrará. E que eu acho que é o mais extraordinário. Porque o texto diz que todo aquele que entrar por essa porta será salvo. Entrará e sairá. Entrará e sairá. Isso é extraordinário. Porque é quase que Jesus dizendo: eu não sou uma porta de entrada, eu sou uma porta de saída. Porque todo aquele que entra por mim, não apenas entra, mas tem que sair. Ninguém entra por mim e para. Todo aquele que entra por mim entrará, mas sairá. Sairá. Jesus não é uma porta de entrada, Jesus é uma porta de saída. E eu acho que Jesus sabe o porquê ele nos convida a sair. Porque se você parar para pensar, todas as outras portas que nós temos disponíveis, elas são portas que se apresentam a nós, nos fazendo acreditar que nós poderemos sair delas a qualquer momento, que nós poderemos ter um controle sobre elas, que nós poderemos ser o senhor da situação sobre elas. Mas quando você entra, você se torna um prisioneiro. Quando você pensa em uma porta chamada drogas, vício, maconha, cocaína, crack, bebida, o que você mais ouve das pessoas que entram por essa porta? Elas dizem: eu estou dentro dela, mas eu tenho o controle da situação. Eu estou dentro dela, mas eu vou sair a hora que eu quiser. Eu estou dentro dela, mas quem manda na minha vida sou eu, não é ela. Ela não controla a minha história. E você entra por ela, e você se torna um acorrentado. Quando você pensa em uma porta chamada sexo, pornografia, você ouve as pessoas dizendo: é só uma fase, é só porque o meu casamento não está muito bom, é só porque eu estou solteiro, é só porque eu estou em alguma crise no meu trabalho, mas eu vou sair a hora que eu quiser, porque eu controlo essa situação, não é aquela situação que me controla. Mas nós entramos por essa porta, e sem perceber, nós nos tornamos um prisioneiro, acorrentado dentro dela. Quando você pensa em uma porta chamada dinheiro, poder, você ouve cada vez mais as pessoas falando: eu só quero conquistar o primeiro milhão, e depois eu vou largar tudo e vou para missões. Eu só quero conquistar o primeiro milhão, e depois eu vou entrar em alguma igreja, e eu vou construir algo legal. Eu não estou preso a isso, eu sou o Senhor sobre isso, isso não me prende. Ele não me engana, eu só estou usando Ele. E quando você menos percebe, você está preso. Quando você pensa em uma porta chamada religião, você ouve as pessoas dizendo: eu não sou bobo, ele acha que ele está me enganando, mas eu sei o porquê eu estou aqui, quando eu quiser eu saio daqui. Ele acha que ele está me enganando com esse discurso do dízimo, mas eu não sou bobo, eu saio a hora que eu quiser. E quando a pessoa menos percebe, ela já está presa, já está acorrentada. E quando Jesus vem, Jesus diz: eu sou uma porta que veio quebrar todas as correntes, que veio quebrar todas as cadeias, que veio abrir todas as outras portas, para que todos os que estavam presos sejam soltos, que tenham vida livre, que tenham liberdade, que tenham vida plena, que tenham a verdadeira vida. Eu vim para abrir todas as portas que te aprisionam, eu vim para te libertar, e inclusive a minha porta não vai te aprisionar, porque você vai ter que entrar por ela, mas você vai ter que sair dela. Você não ficará preso à minha porta, você será convidado, será convocado a sair dessa porta. Mas o mais fantástico é perceber que Jesus não para no "e sairá", porque ele continua, e ele diz: todo aquele que entrar será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem, e encontrará pastagem, que no original, na verdade é "e permanecerá em segurança". Você sairá, porque por essa porta você não entra e fica. Porque essa não é uma porta que te convida a entrar e te entrega um passaporte para o céu e te faz continuar seguro em um lugar fechado. É uma porta que te leva a sair, mas é uma porta que te garante segurança, que te garante pastagem. Por que te garante pastagem? Porque Jesus disse, o pastor, presta atenção, o pastor, ele já foi à frente. O pastor não ficou no aprisco. O pastor saiu da porta. O pastor está indo à frente das suas ovelhas. Ele chama as ovelhas pelo nome. Ele conhece as ovelhas. Ele sabe o que cada ovelha está passando. Ele próprio, como pastor, escolheu sair do aprisco para ir à frente das suas ovelhas, e por isso ele garante segurança. É como se Jesus estivesse dizendo, todo aquele que entrar por mim sairá, mas eu estarei à frente de todo aquele que sair, oferecendo pastagem, oferecendo segurança, porque eu não sou uma porta de entrada, eu sou uma porta de saída, que faz com que as minhas ovelhas vivam no mundo real, que vivam a realidade, que vivam a vida e espalhem as minhas cores por onde eles vivem. É extraordinário porque isso quebra a nossa lógica de querer entrar em um lugar e pertencer e nunca mais sair e conviver apenas com aqueles que são iguais que outros tantos que estão aqui entre nós, nos escutando, já entenderam isso. Mas eu acho que muitas vezes precisamos nos lembrar mais uma vez. O que é a porta das ovelhas? O que é a porta que nos diz, entre, entre, porque só aqui você encontrará a salvação. Mas entre sabendo que você terá que sair e acreditando que o seu local final não é aqui. Entre acreditando que você não terminou, que você apenas começou uma nova caminhada. Entre acreditando que você não chegou no lugar perfeito, com pessoas perfeitas, mas que você foi encontrado pelo perfeito, que está te levando para um lugar perfeito que ainda não chegou. E a minha oração por você, a minha oração por mim, a minha oração por nós, é que possamos ser encontrados mais uma vez por essa porta. Que mais uma vez nessa noite nós possamos escutar Jesus reafirmando de um novo jeito para cada um de nós. Ei, prestem atenção! Eu sou a porta das ovelhas. Ei, prestem atenção! Eu sou a porta capaz de oferecer salvação. Mas prestem atenção também. Que vocês entrarão, mas que vocês sairão, mas eu estarei à frente de vocês. Eu estarei chamando cada um de vocês pelo nome. Ei, Eduardo! Ei, Maria! Ei, Daniel! Ei, Adriana! Ei, você! Eu conheço a história de vocês. Eu estou indo à frente de vocês. Eu os convidei para sair, porque eu quero que vocês espalhem as minhas cores pela vida real, pelo mundo real, e não em um lugar fechado. Então que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que a gente possa ser ovelhas desse aprisco, desse pastor que nos chama para fora. Deus te abençoe, amém.